CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré.
Muito bem, nós estamos de volta com o nosso CBN a Tecnologia. Hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, Gilberto Sodré conosco. Bom dia, Gilberto.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN.
Gente, eu começo o CBN a Tecnologia de hoje com mais uma excelente notícia. Vocês sabem que Gilberto Sodré não cansa de aparecer no ranking da Apple, né, gente? Sim, já é. Figurinha fácil, e que bom que ele é. Olha, segunda-feira, dia 29, agora, o podcast CBN a Tecnologia, como um todo, né? Ficou na posição 68 de mais procurado do Brasil, tá? No ranking da Apple. O episódio das câmeras escondidas que a gente fez na quarta-feira passada, dia 24, ficou na posição 66 de mais procurado, de mais ouvido. E o episódio Slow Living da última sexta-feira chegou na segunda-feira também na posição 42 como mais acessado. Gilberto, você está arrebentando no ranking da Apple.
Fiquei muito feliz, muito bom. Muito bom que a gente está levando informação que as pessoas estão interessadas, né? Que estão sintonizadas, né? Com as pessoas, com a necessidade das pessoas, com o desejo de conhecimento das pessoas. Muito bom, muito bom.
E olha, antes disso, gente, na sexta-feira, dia 19, sobre a melhor escolha de tablet, né? Chegou também na posição. Esse aqui me falhou a posição dele, Gilberto. Alcançou a posição 40. Na semana seguinte, 40, isso, 40 na audiência do ranking. Uhum. No geral, o podcast ficou na posição 26 na semana passada. E antes disso ainda, lá no início de janeiro, no dia 12, a gente falou sobre os eletrônicos do calor, né? No calor, como cuidar dos eletrônicos no calor. Ficou na posição 78 dos podcasts mais ouvidos, segundo o ranking da Apple. Perdi a conta aqui da quantidade de vezes que você apareceu no ranking da Apple, viu, Gilberto? Parabéns.
Estamos entre 100, né? Na média, estamos entre os 100, tá muito bom, tá muito bom. Tem muito podcast aí na praça, hein? Então, ficar entre os 100 já é uma excelente notícia.
É uma grande vitória. Parabéns, viu, meu amigo? Você merece.
Parabéns para todos nós, todos nós.
Agora, vamos lá. Chamei os nossos ouvintes para falar da volta dos telefones. Eles estão chamando de telefones burros. Eu prefiro chamar de básico, né?
Simples.
Eles eram feitos para falar, para ligar, para receber, né? Hoje em dia, a pessoa faz tudo no celular, menos isso, Gilberto.
A gente pode chamar de celular raiz.
Isso, boa. Curti.
Celular raiz, né? Exatamente. Porque os celulares evoluíram bastante, né? Desde o lançamento aí, fazem basicamente de tudo. Tiram foto, faz vídeo, acessa a internet, manda e-mail, faz chamada de vídeo também, né? E com toda essa evolução, uma parcela aparentemente crescente da população está retornando às origens, né? O que a gente chama de celular raiz aqui, né? Com aquele telefone básico que faz ligação telefônica e manda e recebe SMS, basicamente isso, né? Uhum. Então essa é uma realidade. Inclusive, esses aparelhos mais básicos nunca deixaram de ser produzidos, só que em menor quantidade. Parece que agora a procura está crescendo em relação a isso. E a pergunta que fica é: por quê? Será que é uma questão de nostalgia, que as pessoas querem reviver os tempos mais fáceis ou mais simples? Ou será uma questão que talvez me pareça mais importante delas, que é uma overdose de conteúdo? Ou seja, as pessoas estão afogadas de estímulos externos, ligação, mensagem de texto, mensagem de áudio, mensagem de vídeo, né? Sites, e-mails que estão... E as pessoas, então, acho que estão meio cansadas dessa questão, e aí estão querendo fazer uma desconexão, né, com a questão de tecnologia e usar o celular basicamente para o que ele foi pensado, né, inicialmente, né, que é ligação telefônica e mensagens de texto.
Agora, eu fiquei sabendo que a geração Z, que são os nascidos ali da década de 90, né, de 1990 a 2010, são os que estão mais procurando esse tipo de telefone.
Exatamente. E engraçado que, na verdade, esses telefones, eles foram vendidos, né, no final da década de 90 mesmo. Exatamente. Uhum. Era aquele famoso Nokia, né, aquele indestrutível Nokia, né, que caía no chão, quebrava o chão, mas o telefone não quebrava, né, para isso.
Verdade.
Né? Assim, são telefones muito, muito básicos. Ele tem só o teclado, aquele teclado numérico, que para você digitar o SMS tinha que ficar buscando as letrinhas lá para isso, né? A tela não é de toque, muitas vezes nem é colorida a tela. uma tela pequena, né? Não tem nada, não tem integração nem navegação com a internet, não instala aplicativo nesse caso, né? Então, assim, é uma questão bastante interessante. E sim, os aparelhos até, eu posso reconhecer que eu tenho que reconhecer que eles têm algumas vantagens, por exemplo. Como eles são muito simples, né, as baterias duravam dias, né? Quem lembra disso lá nos telefones mais antigos, você colocava esse do Nokia, por exemplo, durava 3 dias a bateria. Você carregava, ele não tinha nada a não ser ligar e receber ligação telefônica, mandava algum SMS ou recebia algum SMS, a bateria durava dias, né, em relação a isso. Outra questão é que realmente eram bastante robustos, né, esse telefone, né, para isso, né. Inclusive, assim, só voltando também, eu falei que eles nunca deixaram de ser produzidos, estão inclusive saindo versões novas desses aparelhos, aparelhos recentes, né, aparelhos com flip, né, que são modelos repaginados, né, daquela época, mas agora com a produção com técnicas mais novas de produção, mas aparelhos também básicos nesse caso. Então, é bem, bem interessante, uma questão bem interessante para isso. E sabe outro uso que algumas pessoas têm feito dessa situação? É o chamado celular do ladrão. As pessoas, quando vão sair de casa, preferem ter um telefone como esse, básico, é um telefone bem barato, normalmente bem barato, né? Que ele está na rua, vai fazer sua ligação telefônica, receber e fazer ligação telefônica. E aí, caso tenha algum tipo de problema, né, vamos chamar assim, com algum tipo de furto ou roubo, ele tem um aparelho barato, né, que provavelmente o ladrão nem vai se interessar pelo aparelho, porque o aparelho tem um valor de revenda baixíssimo nesse caso. Então, é uma questão interessante, uma tendência interessante que a gente tem observado, que acho que vai naquela linha. A gente até conversou na sexta-feira do slow living, ou seja, as pessoas tentando se afastar um pouco da tecnologia, né? Ou usar a tecnologia para aquilo que as atenda, né? Que não tenha nenhum tipo de sobrecarga no seu na sua atividade, no seu dia a dia.
Mas aí, como é que você começa a se desprogramar para deixar de ter um smartphone que te avisa de tudo, sua agenda, sua vida praticamente está toda lá, para ter um telefone tão básico?
Então, essa é a questão. Se você está no trabalho, né, você está no computador, ali tem todas as suas informações, navegação à internet e tudo mais. Quando você está fora do trabalho, né, você está na área de lazer, no momento de lazer, por exemplo, talvez você não precise de um telefone tão sofisticado assim desse, que tenha mapas, GPS, né, e a navegação na internet, né? As pessoas estão talvez mais focadas em ter a contato da vida real, né? Não ficar na vida virtual ou digital. E aí, com isso, não precisa realmente de um telefone muito sofisticado para isso, né? Nessa questão.
Mas você falou sobre preço, que eles normalmente são mais baratos, mas eles são fáceis de se encontrar. Se você for numa operadora para comprar um telefone desse, se você for numa loja, numa fabricante, na loja de uma fabricante para comprar um telefone desse mais básico, você encontra?
É mais difícil, porque, como eu falei, eles nunca deixaram de ser produzidos, mas, assim, a
O
demanda começou
acesso
a
também
crescer,
não está
então
tão
eles.
simples a eles, né?
Exatamente, eles estão começaram a aparecer agora aqui. Fora do Brasil, está mais comum. Inclusive, tem empresas fora do Brasil que se dedicam a produzir só esse tipo de aparelho, né? Tem empresas que não estão querendo competir com Samsung, Apple, né, e outras mais. Elas só fabricam telefones, né, que são extremamente básicos nessa questão, porque eles viram um nicho de mercado, né, um nicho que está demandando desse tipo de aparelho e começaram a fazer. Aqui no Brasil é mais difícil de encontrar, apesar ainda você consegue encontrar em lojas, principalmente comércio eletrônico, você consegue encontrar modelos mais
E
básicos.
quando você vai fora, você consegue comprar lá para usar aqui? É compatível?
Consegue, é compatível, né? É compatível. Inclusive, alguns aparelhos eles falam, os mais novos, como eu falei, falam até 4G, 5G, né? Só que não tem nenhum tipo daquela navegação extraordinária ou com aplicativos, né? Instalação de aplicativos e tudo mais. Então, eu acho que é uma tendência interessante de se observar, né? Porque assim, as pessoas estão realmente nessa vibe, né, de tentar controlar um pouco a influência que a tecnologia faz na sua vida, no seu dia a dia.
Muita tecnologia está cansando o pessoal, Gilberto.
Pode ser assim, acho que as pessoas estão. A gente foi. É aquele movimento de pêndulo, né? Assim, a sociedade foi para o extremo, né, do tecnologia para tudo, e talvez agora esteja voltando um pouco no lado da raiz. Na verdade, o bom é o equilíbrio, né? Nenhum extremo, nem outro, né? Ou seja, a gente usar a tecnologia de forma inteligente para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, nossas atividades laborais, né? mas ela não pode deixar que a tecnologia domine nosso dia a dia.
O slow living que a gente falou na semana passada, né?
Exatamente, foi exatamente o tema que a gente falou na sexta-feira, que acho que é um tema bem legal mesmo, que é uma tendência também hoje de você ter, né, essa questão, inclusive estendendo, né, a gente não comentou na sexta-feira, mas estendendo também na parte do slow food, né? Pessoas agora que fazem questão de não comer fast food, sentar e fazer uma refeição tranquila, né, perto de outras pessoas conversando, né? Também é uma tendência interessante.
Gilberto, fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN e volta. Já tem pergunta aqui para os nossos ouvintes, quanto custa esses aparelhos que são mais básicos, né? E o Ferreira dizendo que ele está buscando, enquanto isso ele busca um telefone que é um S24, telefone da moda, daqui a pouco eu falo quanto ele disse que está custando esse telefone. A gente já volta, Gilberto, fica comigo. Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória. Gilberto, ouve essa. Enquanto a gente está falando sobre os telefones mais básicos voltando à moda, né? Eu tenho aqui o Ferreira falando, enquanto isso, Patrícia, eu estou pesquisando aqui o Samsung S24 com inteligência artificial num valor de quase R$8.000. E eu digo para ele ainda que esse deve ser o valor do meio tempo, que tem um S24 Ultra que já passou dos 10 mil, né, Gilberto?
É, exatamente. E uma coisa interessante que saiu essa semana, né? Não sei se nossos ouvintes assistiram, essa função de IA do S23, ela vai ser gratuita, desculpa, o S24, até. S23 também, né? Que vai receber, o S23 também vai receber, né? S23 e S24 vão receber essa função de IA.
Que na próxima atualização do S23 ele já vem?
Já vem também, exatamente. Opa. Já vem também. A Samsung já liberou essa semana falando que S23, S24, todos vão ter essa atualização do IA. Ela só vai ser gratuita para os usuários até 2025. Depois de 2025, ela vai ser cobrada, inclusive. A Samsung já falou sobre isso essa semana também.
Que graça tem isso, então... gente. Começa gratuito, depois cobra.
É, exatamente. Mas é para você meter o gostinho e depois aí não conseguir ficar sem, né? Nessa situação.
Olha,
mas é isso mesmo.
Ferreira, de quem tem um S23? Eu e Gilberto somos Samsungers, né? A gente só fica na linha Samsung, né, Gilberto? Avalia bem para ver se vale a pena você comprar o S24 ou o S23, né, não, Gilberto? Pronto, falei.
É, exatamente.
Você vai receber e depois você vai ter que pagar. Às vezes até o S22 não vai ter IA, né? Mas avalia.
Não vai ter, por enquanto não. Pelo menos assim, a Samsung falou que está avaliando nos outros modelos, né? Abaixo do S23. Mas o S23 e o S24 vão receber o IA, sim, já está confirmado, né? Os outros ainda ela está em análise.
Mas a gente está falando aqui de 8 mil, 10 mil reais no telefone. O básico, né, que o pessoal está voltando às origens, às raízes, ele custa quanto?
Então, eu fiz uma pesquisa, tinha feito uma pesquisa, né, exatamente para a gente responder, sabia que essa pergunta ia aparecer. Nenhum telefone básico desse que eu achei vários à venda em lojas de comércio eletrônico, nenhum é acima de R$200. Todos abaixo de R$200.
Que
achei,
isso?
Inclusive, telefones de R$86.
Novo?
R$86. Novo, zero, na caixa.
Gente.
Uma loja vendendo, zero. O mais barato que eu achei foi R$86 e o mais caro foi R$199.
Olha
nessa
isso.
Faixa de preço.
Olha, o Baldo está...
Então, muito barato.
Muito, muito barato. O Baldo está aqui ajudando a gente com a participação dele, muito curiosa. Ele dizendo, olha, bom dia, esses telefones são achados com facilidade, sim. Eu sei porque eu compro para minha mãe, que é idosa. De vez em quando ela afoga um e ele tem que comprar um telefone novo para ela. Diz que você encontra fácil nessas lojas de departamento, não tem dificuldade de achar. No comércio em geral você encontra e que esse mercado continua forte. Inclusive tem alguns que tem tecla grande voltado justamente para os idosos.
Legal, obrigado aí pela participação. Mas é realmente, assim, como os fabricantes começaram a enxergar isso como um nicho, então começaram a fazer vários modelos diferentes e os preços são muito baratos mesmo, entendeu? Muito baratos.
O Claudenir está aqui perguntando para você qual a sua opinião sobre o Moto G84.
Eu não me lembro de cabeça, Claudenir, a especificação dos telefones. Eu vou até dar uma olhada, né? E aí a gente pode voltar a falar sobre ele na sexta-feira.
Na sexta-feira que vem. Na sexta-feira que vem, não, na sexta-feira dessa semana.
Dessa semana agora, exatamente.
Bom, Gilberto, hoje é quarta-feira, é dia de... O golpe tá aí, não é?
Isso aí.
Vamos lá.
O golpe tá aí.
E agora as vítimas são os usuários do TV Box, é isso?
Então, exatamente. O TV Box é uma caixinha, né, que ele vem com Android, o sistema operacional Android, o mesmo do celular, e ele, a função dele básica é transformar uma televisão que não é smart numa televisão smart, né? Ele não é ilegal, ele pode ser usado, ele é vendido oficialmente em várias lojas, né, de departamentos e lojas de comércio eletrônico também. Todos eles que são vendidos assim devem ser homologados pela Anatel, e até aí não tem problema nenhum, né? O problema está em quando o usuário lhe quer colocar aplicativos, e tem vários aplicativos ilegais, que supostamente abririam, né, a possibilidade dele assistir canais fechados que são cobrados de forma gratuita. E aí que vem o golpe. Esses aplicativos normalmente são aplicativos maliciosos que, quando o usuário instala no seu TV Box, ele tem alguns efeitos, né? O primeiro deles é que o atacante tem o controle do TV Box e consegue usar o TV Box para disparar ataques a outras empresas, outras locais diferentes. Então, seu TV Box começa a ser utilizado como uma ferramenta de ataque. E outro problema dessa questão é que, como o atacante, ele tem o controle do seu TV Box, que está conectado provavelmente na sua rede sem fio, o atacante tem a possibilidade de acessar a sua rede sem fio, acessar o tráfego do que está saindo ou entrando na sua rede sem fio, inclusive acessar, em algumas situações, até as máquinas que estão conectadas à sua rede sem fio. Então, ou seja, você, na verdade, trouxe para dentro de casa um inimigo, né, para isso. Então, o golpe basicamente é essas ofertas de aplicativos que prometem que você, através do TV Box, assista canais fechados de forma gratuita, mas aí você está, na verdade, abrindo a porta da sua rede, né, para o atacante.
Mas é só o TV Box ou todos os outros que fazem esse mesmo serviço para o consumidor?
O TV Box é uma marca genérica, vamos chamar assim, né? Tem vários
Entendi.
fabricantes, né, desse tipo de equipamento, que é um equipamento que basicamente ele é um Android, né, um mini computador com Android, né, que faz a questão de ter aplicativos lá de YouTube, Netflix, né, que são aplicativos que você tem a conta lá, né, do Netflix, você paga, né, e não é ilegal. Você pode usar, para quem tem uma TV que não é smart, ou uma televisão, por exemplo, mais antiga. Tem alguns problemas com televisões mais antigas, principalmente da Sony, que a versão do YouTube instalado é uma Smart TV, mas a versão do YouTube instalado na TV não funciona mais, porque venceram algumas licenças que a Sony tinha com o YouTube, com o Google. Então, a versão do YouTube não funciona mais, ele não consegue se conectar no YouTube para isso, e não tem atualização do aplicativo. Então, você pode usar um TV Box, uma televisão como essa, para, por exemplo, voltar a ter o YouTube, ou televisões mais antigas que não tinham Netflix, e agora você quer o Netflix na televisão, pode usar uma TV Box para isso também.
Ah, tem outros, tem Fire Stick, tantos outros por aí que fazem o mesmo serviço,
Tem
né?
vários outros, exatamente.
Então o negócio é ter atenção. Gilberto,
Exatamente.
obrigada de novo, viu, por estar conosco todas as quartas e sextas, dividindo aí o seu conhecimento, sua sabedoria tecnológica com nós, conosco.
Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Obrigado aí pela audiência, né? Lembrando que tudo que a gente conversou aqui agora, esse e os outros, estão lá no cbnvitoria.com.br e nos principais portais de podcast, aí que de sua preferência, para você assistir depois ou ouvir, né, nosso comentário aqui em qualquer outro local, a hora que você puder ou precisar.
E parabéns
Obrigado,
mais uma
Patrícia.
vez
Obrigado
pelo
aos
ranking,
ouvintes.
viu?
Obrigado. Estamos juntos aí. E até sexta-feira com mais tecnologia.
Até sexta, querido. Obrigada, Gilberto. Até lá.
Até lá.